Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, conscientes do privilégio de estarmos a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nova vida, para esta vida cristã que Ele tem nos dado. No programa de hoje estaremos atentos às lições que certamente nos farão crescer à estatura da plenitude de Cristo. Afinal, esse é o alvo dos cristãos, pois todos vocês que nos ouvem nos escrevem compartilhando exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Muitas vezes temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da Palavra de Deus. Mas se ficamos mais semelhantes a Cristo, temos que ter essa disposição. E esse programa quer ajudá-lo nesse propósito. Eu quero registrar o e-mail que vem da cidade de São José dos Campos, que foi enviado pelo nosso ouvinte WSS. São José dos Campos, em São Paulo, e a correspondência veio pelo WSS. A sua mensagem para nós foi a seguinte: Olá, querido pastor Itamir, venho através desse e-mail elogiar esse abençoado programa que a cada dia que passa nos ajuda a aprender muito com esses valiosos estudos. Quero dizer também que muitos irmãos da minha igreja estão ligados todos os dias com a programação da Rádio Transmundial. Eu queria saber como eu faço para adquirir os estudos e as gravações dos livros que já foram estudados, pois alguns não foram possíveis eu estar participando. E também que o senhor indicasse alguma instituição teológica aqui na minha cidade para que eu possa estar me matriculando. Que Deus continue te abençoando a cada dia e que esse programa seja uma bênção. Continuarei orando por vocês. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Nós damos graças a Deus quando sabemos que existem irmãos queridos, sérios, que se dedicam ao estudo sistemático da Palavra de Deus. E é por isso que envio um abraço a todos da sua igreja, que nos dão o privilégio da sua audiência. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usado pelo Senhor para a sua honra e para a sua glória. Em relação ao seu pedido para aquisição dos nossos materiais, é só escrever um e-mail para, anote bem aí, vendas@transmundial.com.br. Eu repito, vendas@transmundial.com.br. Quando você escrever para esse e-mail, você será realmente bem atendido e aí você poderá adquirir os comentários que nós já fizemos, comentários e áudios dos livros de Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas, Filipenses e logo, se Deus quiser, também o livro de João. Agora, quanto à instituição teológica confiável, eu só posso recomendar a Faculdade Teológica Batista, porque eu dou aula nessa faculdade. Eu não conheço as suas escolas teológicas da sua região. Portanto, fica limitado a minha ajuda nesse sentido. Creio que a melhor indicação que posso fazer a você é que você ore muito a Deus. Consulte vários amigos. Consulte alunos dessas instituições. E tenha bastante convicção de que Deus está preparando e está chamando você para o ministério, para que você, então, se torne um aluno exemplar e dedicado. Eu vou colocar o seu nome em nossas listas de oração. Fique sabendo disso. E eu gostaria também que você mantivesse o seu apoio em nos dar a sua audiência, mas também orando por nós. E é exatamente para orar que eu quero convidar a cada um de vocês agora. Vamos orar pedindo que o Senhor nos dê da sua graça e da sua misericórdia. Senhor Deus, nós somos gratos por Teu amor e porque através do estudo e prática da Tua palavra estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com Teu Filho Jesus. Pai misericordioso, pedimos-te que haja edificação e capacitação do Teu Espírito para que possamos entender e compreender, para que possamos compreender e aplicar, para que possamos aplicar e vivenciar a Tua palavra em nosso viver. Te peço também a tua ajuda específica para o WSS, para que o Senhor mostre a ele a sua vontade e onde o Senhor quer que ele se prepare. Pai querido, muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Fala conosco através do programa de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, estamos iniciando os estudos no capítulo 5, o último capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos estudar o parágrafo 5, 1 a 11. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11. Nesse texto, continuamos tratando sobre um tema muito importante, um tema que se estuda nos seminários e nas faculdades de teologia. O assunto que vamos estudar é escatologia. Exatamente, essa palavra um pouco estranha é a tradução de duas outras palavrinhas gregas que indicam o estudo dos fatos concernentes ao final dos tempos. Antes de trabalharmos com o texto de hoje e rever o que estudamos no programa passado, vamos conhecer um pouquinho mais sobre escatologia. Em primeiro lugar, é necessário definirmos claramente essa matéria. Escatologia, então, é o capítulo da teologia que estuda as coisas últimas. Escatologia é o estudo das questões ligadas à consumação da história, à complementação da obra de Deus no mundo. Essa é uma definição adequada para os nossos propósitos. Em segundo lugar, é importante estabelecermos uma diferenciação entre escatologias. É exatamente isso. Temos pelo menos dois aspectos a considerar. É importante distinguirmos entre escatologia individual e a escatologia cósmica, que são as experiências que se colocam uma no futuro do indivíduo e outra no futuro da raça humana ou de toda a criação. Em relação à escatologia individual, esta ocorrerá a cada indivíduo na hora da sua morte. Em relação à escatologia cósmica, essa ocorrerá a todas as pessoas, todas as nações, simultaneamente, em consequência dos eventos da volta de Cristo. Em relação à escatologia individual, a sua e a minha responsabilidade são o foco do ensino desta escatologia. Nós estamos preparados para nos encontrar com Jesus? Em relação à escatologia cósmica, o fato chama a atenção para a coletividade, para a comunidade cristã como um todo, no desenvolvimento da sua vida como testemunha do Evangelho de Cristo. Em terceiro lugar, é fundamental também estabelecermos a importância do estudo da escatologia. De fato, o estudo dessa matéria reveste de importância nesses últimos tempos, em primeiro lugar, devido ao desenvolvimento da tecnologia, das consequentes mudanças em nossa cultura e da realidade da globalização. Diante das profundas mudanças, os homens, as empresas, os órgãos públicos necessitam, prever o futuro e se prepararem para ele. Assim, a curiosidade quanto ao futuro traz um interesse crescente em todos os sentidos, inclusive no sentido cósmico e no sentido espiritual. Mas, além dessa, outras causas podem ser apontadas para o crescente interesse pela escatologia. O desenvolvimento do terceiro mundo e a sua rápida evangelização. A força do comunismo, sua dialética materialista e a sua queda no final do século passado frustraram a expectativa de quem o apontava como esperança mundial de um mundo melhor. a rápida ascensão do islamismo, que além da religião, que é frontalmente contra a revelação bíblica, age de forma totalmente diferenciada das demais crenças, levando inclusive os seus fiéis a se sacrificarem de modo fatal. E por fim, é necessário constatarmos a ameaça de destruição que constantemente paira sobre a raça humana diante do arsenal atômico que se tem espalhado não apenas pelas grandes potências, mas por nações sobre as quais não se tem nenhuma segurança. Por isso, é importante estudar escatologia. Em quarto lugar, vamos considerar as tendências que encontramos no estudo da escatologia. Dentro do universo teológico e ministerial, observamos duas tendências que se contrastam. Primeiro, a escatomania, que subdivide-se em dois grupos. Aqueles que estão com a Bíblia numa das mãos e os jornais na outra, sempre vendo, sempre observando e interpretando todos os acontecimentos, principalmente os que se referem à nação de Israel. Interpretam como sinais os tempos e os que fizeram da escatologia toda a sua teologia. Mas, contrastando com essa tendência da escatomania, temos a escatofobia. A escatofobia, que se define como um medo da escatologia, uma aversão a ela, ou pelo menos uma recusa de tratar do assunto, mas certamente um reflexo da dificuldade e obscuridade de muitas das suas questões. Finalmente, em quinto lugar, vale a pena considerarmos o propósito do estudo da escatologia. Devemos nos posicionar em algum ponto entre esses dois extremos e devemos encarar, então, a escatologia como uma postura madura. Conseguimos isso se entendermos que o propósito das verdades escatológicas da Palavra de Deus é nos consolar e nos dar segurança. Quando verificamos esses propósitos, é importante reconhecermos quais as implicações do estudo da escatologia. E sobre essas implicações, podemos citar: primeiro, o estudo sério das Escrituras com o propósito de perceber os acontecimentos em nossos dias, com a finalidade de discernirmos a obra de Deus sem sermos enganados. Segundo, vigilância e prontidão na expectativa do futuro. Terceiro, diligência nas atividades que Jesus nos prescreveu. Quarto, cuidado com a confiança desmedida por entendermos que conseguimos conhecer todas as coisas relativas ao fim. E quinto, cuidado com a predição dogmática quanto à ocorrência de certos eventos escatológicos. Querido amigo, muito bem, depois de considerarmos de modo geral esse tema tão importante que é a escatologia, no texto que estudaremos hoje, Paulo continuou a instruir os tessalonicenses a respeito da segunda vinda de Cristo. Paulo mostra que a necessidade de estarmos devidamente preparados para o encontro com o Senhor é fundamental. E o título que propomos, então, para esses versos é Os Requisitos Relativos à Volta de Cristo. Os Requisitos Relativos à Volta de Cristo. O texto é 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11. No texto que estudaremos hoje, Paulo continuou a instruir os tessalonicenses a respeito da segunda vinda de Cristo. E sobre esse tema, a Bíblia costuma falar de quatro eventos separadamente. Por exemplo, primeiro, a segunda vinda de Cristo no sentido restrito, conforme 1 João 3:2. A ressurreição geral, conforme Atos 24:15. O julgamento final, conforme 2 Timóteo 4:1, e os destinos finais, conforme Romanos 2, 6 a 8. Em cada alusão escatológica, não há necessidade de repetir todos os eventos que acontecerão naquele dia. O nosso texto é um exemplo desse fato. Então, aqui nós podemos perceber que o apóstolo Paulo não quis dar uma exposição total da doutrina, mas apenas realçar um tema relacionado à vinda do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, Paulo mostra a necessidade de estarmos preparados. De estarmos preparados para enfrentar o tribunal que nos dará o veredito final. Por inferência, o apóstolo Paulo estava orientando os tessalonicenses em relação ao juízo geral, visto que ninguém poderá entrar no céu ou no inferno sem passar primeiro pelo tribunal divino. Ao considerarmos o texto em sua forma completa, é possível percebermos que, na primeira parte do texto, isto é, no capítulo 4, versículos 13 a 18, de 1 Tessalonicenses, que estudamos no último programa, Paulo fala da total felicidade dos crentes no dia da manifestação de Jesus. Vivos ou já mortos, todos terão privilégio de serem chamados, buscados e recebidos pelo Senhor Jesus. Na segunda parte do texto, isto é, 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11, o nosso texto de hoje, além de Paulo mostrar a total infelicidade dos descrentes no dia da manifestação de Cristo, ele nos chama também a atenção para a necessidade de nós, cristãos, nos prepararmos adequadamente para esse encontro com o Senhor Jesus. Evidentemente, os tessalonicenses desenvolveram uma crença distorcida a respeito do tempo da manifestação de Cristo. Eles acreditavam, alguns deles, que seria dentro de poucos meses, ou pelo menos antes da sua morte física. Mas, por causa dessa desorientação, desse mau entendimento, por causa dessa ignorância, o desespero levantou dúvidas na igreja. Alguns cristãos, então, começaram a morrer antes da suposta iminente volta de Cristo. E como podemos imaginar, as exclamações de angústias eram frequentes. E agora? O que vai acontecer com os nossos irmãos queridos que morreram antes de Jesus voltar? Ah, puxa, que triste! Certamente eles vão perder tudo porque não estarão presentes para participar daquele dia glorioso. Eles não participarão da volta do Senhor Jesus em glória. Querido amigo, diante dessa dúvida e por causa dos corações entristecidos, então o apóstolo Paulo escreveu esta carta para reorientar e para consolar os crentes que perderam seus queridos. Escreveu para que eles não fossem mais ignorantes quanto ao estado dos crentes mortos. Na verdade, de todas as misérias dessa vida, a ignorância espiritual talvez seja a pior. Os descrentes, aqueles que vivem as suas vidas sem tomar conhecimento de Deus e das suas orientações, na hora da morte são lançados no mais profundo desespero. E os crentes que não deram o devido conhecimento a Deus e a sua palavra, que não deram importância para conhecer a Deus e a sua palavra, na hora da morte também serão tomados de dúvidas e incertezas. Estarão iguais aos que não têm esperança. Querido amigo, a base fundamental da esperança cristã, da certeza que um dia também ressuscitaremos, está alicerçada na morte substitutiva de Jesus Cristo e na sua ressurreição corpórea ao terceiro dia. Quando depositamos a nossa fé nesse fato e publicamente o confessamos, temos certeza da salvação. E salvação pressupõe a nossa união indissolúvel com Jesus Cristo, uma união que nem a vida nem a morte podem romper. Portanto, é fácil percebermos que nessa parte da carta, o apóstolo Paulo não se preocupou em apresentar todos os detalhes escatológicos. A sua preocupação imediata foi descrever a total necessidade de estarmos atentos e preparados adequadamente para a volta de Cristo. Quando consideramos, então, essa parte do texto, isto é, 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11, vemos que o apóstolo, de certo modo, vai preenchendo as lacunas que ele deixou na primeira parte do texto, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Querido amigo, é bom saber que a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição são provas de que a morte não é o ponto final da experiência humana. Essa verdade deve encher o nosso coração de alegria, de grandes expectativas. A realidade do juízo geral quando cada um receberá, segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo, é muito solene. O encaminhamento de cada um para o seu respectivo lugar na eternidade é igualmente solene. Cristo disse que naquele dia os crentes ouvirão o convite: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas qual será a palavra que os descrentes ouvirão? Será uma sentença terrível. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Querido amigo, que Deus nos prepare de tal forma que esse dia não nos apanhe de surpresa, mas que estejamos prontos a dizer: vem, Senhor Jesus, Maranata. Por isso, o desafio do texto, então, para nós, está nesta frase: todo cristão deve estar preparado adequadamente para atender aos requisitos da volta de Cristo. E nós vamos aqui encontrar 5 requisitos relativos à volta de Cristo. O primeiro requisito é saber que ela acontecerá repentinamente, versículos 1 a 3. Querido amigo, a volta de Cristo acontecerá numa ocasião desconhecida pelos homens. Ela acontecerá sem que ninguém a esteja esperando. A volta de Cristo acontecerá quando tudo estiver calmo e seguro. A volta de Cristo acontecerá sem que ninguém a possa evitar. E ela acontecerá entre dores e alegrias, assim quando uma mulher dá luz a um filho. O segundo requisito relativo à volta de Cristo é estarmos preparados, agindo como filhos da luz, versículos 4 e 5. Ser filho da luz é uma das características cristãs. Nós fomos chamados por Jesus de sal da terra e luz do mundo. Nós refletimos a luz do Senhor Jesus. Por sermos luzeiros e não vivermos em trevas, não seremos surpreendidos como o ladrão surpreende e ataca. A expressão dia do Senhor indica que esse dia teve o seu início na primeira vinda e terminará na segunda vinda de Jesus Cristo. O terceiro requisito relativo à volta de Cristo é viver em total vigilância, versículos 6 e 7. Um guarda noturno, ele não dorme em serviço. Uma sentinela fica o tempo todo, todas as horas da noite, atenta aos perigos. Um guarda noturno ou uma sentinela não podem beber, não podem ficar bêbados, mesmo à noite, quando ninguém os vê. O cristão permanece acordado e atento durante o dia do Senhor. Mesmo durante a noite, o cristão permanece acordado em perfeito juízo, isto é, com total discernimento. Por isso, o quarto requisito relativo à volta de Cristo é estar preparado vivendo com sobriedade. Veja os versículos 8 e 9. O cristão verdadeiro aguarda a volta de Cristo em perfeito juízo. O cristão aguarda a volta de Cristo em atividade contínua. O cristão se prepara para a volta de Cristo vestindo a armadura que Deus disponibiliza para nós. O cristão aguarda a volta de Cristo com entusiasmo e alegria, sabendo que não experimentará a ira divina. E o cristão aguarda a volta de Cristo sabendo que a sua salvação se efetivará naquele glorioso dia. Por isso, o quinto e último requisito relativo à volta de Cristo é nos disponibilizarmos a mutualidade. Versículos 10 e 11. O cristão se prepara para a volta de Cristo encorajando seus irmãos. O cristão se prepara para a volta de Cristo amando seus irmãos. O cristão se prepara para a volta de Cristo apoiando seus irmãos. O cristão se prepara para a volta de Cristo edificando seus irmãos. E o cristão se prepara para a volta de Cristo consolando seus irmãos. Querido amigo, este é o preparo que eu e você devemos fazer para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe. E que você se alegre com a expectativa da volta do Senhor Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Sem igual.